pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou mentora de autoconhecimento e espiritualidade. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E hoje nós estamos aqui na parte 2 do episódio que gravamos com a Beatriz Beggin. E agora sim, a tão prometida, né?
Sim, cumpriremos o assignment, né? O que a gente prometeu.
Sim, agora a gente vai contar histórias de manifestação. E antes de a gente começar, uma coisa que eu quero falar é... Não existe exatamente uma fórmula correta, uma forma certa, uma forma errada, mas... Como a gente estuda bastante esse assunto já há bastante tempo, a gente consegue identificar dentro da história que a gente conta ou da história que contam pra gente o que funcionou, o que aconteceu e o que é possível fazer com tudo isso.
Padrões então, energéticos, né?
Sim, é. O que, que foi o desbloqueio, uhum. O que, que foi o recebimento, resistência, contraste, vórtex, vamos jogar.
Todas essas coisas que a gente ama.
Sim. Então vamos começar. Eu vou pedir pra você contar a história do Conversando com Deus. Como que foi?
Porque essa história do Conversando com Deus, que é um livro que eu sempre indico, eu brinco que é a minha bíblia, escrito pelo Neil Donald Walsh, foi um livro que chegou até as minhas mãos em um momento de súplica, de desespero. E eu vou contar essa história que tá conectada à maior manifestação da minha vida. Eu tenho certeza, assim, que uma coisa levou à outra. Eu morava na Austrália nessa época e tava passando por vários perrengues. Foi durante a pandemia, né? O mundo estava nesse momento de olhar pra dentro. E eu lembro que era um domingo de sol. Eu morava numa cidade de praia maravilhosa. Todos meus amigos tinham saído pra ir pra praia. E eu tava... Eu chego até que pensar, assim, que era uma depressão. Porque, enfim, não vem ao caso pra fins desse episódio. Mas eu tava realmente muito mal e eu me ajoelhei no meu quarto, assim, e falei: Deus, universo, se você existe, sabe aquela coisa? Quem tiver aí, eu sei que tem alguém, alguma coisa, eu acredito. Eu já tava nesse caminho da espiritualidade desde os 15 anos de idade, então não era algo novo, esse diálogo não era algo novo na minha vida. Mas esses momentos de dor, a gente acessa um novo nível de conversa com Deus, né? É tipo, oi Deus, eu sei que faz tempo, sabe? É. E eu realmente fiz uma oração, assim, pedindo por uma luz, um sinal, uma ajuda. E horas depois, uma amiga minha, que é um anjo na minha vida, que nasceu no mesmo dia que eu.
Caraca.
E só por isso eu sinto que a gente já tem uma conexão diferente. Ela me mandou uma mensagem falando: eu tô lendo um livro que você vai amar, que você precisa ler, chama Conversando com Deus. E como eu tinha acabado de conversar com Deus, eu falei: preciso mesmo. Ela falou: tenho ele em PDF, tarará, posso te mandar. Sei que isso é meio ilegal, mas enfim, foi por uma boa causa. Ela me mandou.
5 segundos.
Depois eu compensei fazendo propaganda dele. Eu compensei o estrago.
Você,
né?
É a maior vendedora.
Eu sou bandeira, sou patrocinadora.
No final foi até uma jogada de marketing.
A Mali que vem para o bem, exatamente. E ela me mandou o livro 2 por PDF. Eu comecei a ler no computador. Eu falei: eu preciso do livro 1 agora. E foi engraçado, assim, porque lá as coisas fecham muito cedo, ainda mais de domingo, e eu não tinha carro, só tinha bike. E eu saí na minha bike numa missão de chegar até a livraria pra comprar esse livro, como se o mundo fosse acabar, como se a livraria não fosse estar aberta no dia seguinte, sabe? Foi uma coisa, um chamado da alma mesmo. Eu pedi, eu fui atendida e eu preciso seguir. E aí eu fui na minha bike suando, fechava 5, lá 4h45, saindo de casa, não sei o que, cheguei, comprei o livro, cheguei em casa, li esse livro em aproximadamente 48 horas, sei lá, foi uma coisa muito rápida, assim, de um dia pro outro, eu não conseguia parar de ler, porque ele é realmente viciante, você leu, você Sim. sabe do que eu tô falando. E quando a gente lê um livro como esse e entra na força daquela egrégora, daquele ensinamento, as coisas, a realidade, ela fica um pouco mais maleável, parece, sabe? E foi isso que eu senti. Eu comecei a ver o mundo de um jeito diferente e enxergar as manifestações de um jeito diferente, assim, eu me abri pra magia. Esse livro foi um portal pra eu me abrir pra magia. E um mês depois, mais ou menos, eu tava nessa frequência, mas nessa época eu tava passando por uma questão de escassez financeira muito grande. Eu tinha acabado de sair de um aplicativo, de um trabalho que eu tinha no aplicativo de meditação, que inclusive foi, né, o portal pra gente se conhecer, que me dava segurança, visto, né, na Austrália, status e tudo mais. E tava fazendo uns bicos, assim, com os trabalhos que a gente faz lá, um pouco de tudo. Só que nessa altura do campeonato eu já tava muito cansada de fazer esse tipo de trabalho, porque eu já morava na Austrália há uns 4 anos. Então, no primeiro ano, beleza, no segundo ano, etc. Depois eu peguei esse outro trabalho e quando eu saí, né, e me vi nessa situação, eu fiz um pacto com o universo. Eu falei, universo, é o seguinte, eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar pra conseguir dinheiro, mas eu não quero mais pegar esse tipo de trabalho. Então, me ajuda aí, meet me in the middle, sabe? Eu me ajudo, você me ajuda. Eu comecei a procurar trabalhos online. Só que era época de pandemia, como eu falei, então tava tudo muito difícil, tudo muito confuso. E eu não achava, e nisso eu fui gastando a minha reserva, vivendo como se eu tivesse de férias, assim, sem picar dinheiro, mas gastando meu dinheiro, eu já tava assim há um bom tempo, desde que eu tinha saído do aplicativo. E foi o mês de outubro, foi outubro de 2020, eu cheguei no limite, assim, eu falei, de olhar pra minha conta e falar, acabou, eu preciso de um trabalho semana que vem, sabe? Uhum. E eu me permiti chegar nesse limite, porque na Austrália é muito fácil de conseguir esses tipos de trabalho que eu não queria mais. Então eu sabia que se a coisa apertasse mesmo, eu conseguiria um trabalho. Sim. Só que eu não queria mais. Então eu falei, nossa, eu não acredito que de novo eu me vejo nesse ponto de ter que fazer uma coisa que eu não quero. Eu quero usar meus dons, eu quero usar meus talentos, blá blá blá. E eu fui entrando nessa espiral horrível de que você sente que tá numa caixa, que não tem solução, né? Só tem uma solução que você consegue enxergar e não é a que te agrada e você vai ter que fazer. E eu tive um momento de iluminação, assim, acho que muito por causa do livro e dos ensinamentos que estavam frescos na minha cabeça, de falar, pera, para tudo. Eu tô aqui, morando nessa cidade, que é um paraíso, uma cidade com golfinhos e baleias e, enfim, pessoas super espiritualizadas, sofrendo todos os dias, acordando miserável, já pensando que eu vou ter que voltar pra esses trabalhos que eu não quero, passando o dia inteiro no computador procurando trabalhos. Não tá funcionando isso. Esse jeito não tá funcionando. Se funcionasse, já teria funcionado. Então, o que eu posso fazer? Qual é o contrário disso? Aplicar tudo que eu sei sobre lei da atração e manifestação, que é o tal do delusional, né?
Sim.
Que é o inverso do que o mundo te manda fazer. E viver o meu bem-estar tanto quanto possível. E me tornar um match pra esse dinheiro, pra essa abundância que eu quero, pra esse trabalho. Na época eu nem pensava em dinheiro, eu pensava em trabalho. O que já é engraçado, né? Porque foi isso que eu fui desconstruindo. Então eu falei assim, é o seguinte, né? Eu olhei pra minha conta e falei, eu vou morrer se eu não conseguir um trabalho até quinta-feira? Era uma segunda. Não vou. Tá bom. Então até quinta-feira eu vou brincar de aplicar tudo que eu sei. Na quinta-feira, se nada tiver mudado, eu volto a me desesperar. O que eu tenho a perder?
Né? Perfeito.
Três dias a menos, a mais de desespero, não vão mudar.
Férias de si mesma por um tempo.
Férias de si mesma, exatamente. E eu fiz isso porque o Abraham Hicks fala muito sobre essa coisa das 48 horas. Se permita viver 48 horas de alinhamento pra você ver o que acontece. E a gente pensa, nossa, só 48 horas, é fácil de fazer. Vai fazer pra você ver. É. Ainda mais numa situação dessa, que a sua mente fica... Você devia estar procurando trabalho, você é responsável, etc, etc, etc. Então eu tirei 2-3 dias pra fazer isso. E aí eu fiz o que eu não tava fazendo há séculos. Eu fui na praia, eu tava aprendendo a surfar, eu fui surfar. Eu comi coisas, comidinhas gostosas, tipo frutinha na praia. Tive uma vida, assim, de férias. E a minha mente ficava o tempo inteiro falando, sua maluca, irresponsável... Era pra você estar procurando um trabalho. E eu simplesmente voltava, foi um exercício meditativo mesmo, e falava, eu sei, a gente se desespera na quinta, agora não. Uhum. Eu só tô testando uma parada, sabe? E voltava pra esse lugar, e voltava pra esse lugar, e voltava pra esse lugar. Nesse tempo, eu tive momentos pra escrever e pensar no que eu queria, né? Então eu escrevi o que eu não quero, X, Y, Z. Então o que eu quero? Ai, não sei exatamente, eu não sei no que eu sou boa, eu não sei o que eu posso fazer.
E eu escrevi totalmente vago. E fazendo esse exercício, eu comecei a perceber que eu não queria um trabalho. Eu queria dinheiro. E é diferente. Só que a gente nem se permite, porque dinheiro é igual vender a sua hora. Só que eu lembro que eu tive um insight, assim, de falar, por que eu tô limitando? Dinheiro pode vir de muitos lugares. Alguém pode me doar dinheiro. Sim. Alguém pode estar me devendo dinheiro e eu nem lembro. E eu listei todas as formas.
Um Pix pode cair na sua conta aleatoriamente.
Exato. O que acontece com a Aline a cada uma hora, aparentemente. A magia é real, gente. É real. Tem Pix
de onde,
no
né?
céu. É.
Caraca,
e eu escrevi todas as formas pelas quais o dinheiro poderia chegar até mim. E aquilo me abriu um portal. Abriu um portal pro dinheiro, sabe? Eu tenho certeza, assim. Resumo da ópera. Chegou ao final do meu experimento. Nada tinha acontecido. Só que eu já tava tão em paz.
Ai, Deus.
Tão calma. Tão feliz, bronzeada, sabe? Hidratada. Que não interessava tanto. Nessa quinta-feira, eu acordei com uma sensação de... Nada aconteceu, mas algo já mudou. E não tem como não acontecer. Então eu tava até me preparando pra voltar, procurar os trabalhos, pra fazer o que tinha que ser feito no 3D.
Sim.
E aí eu recebi uma ligação de uma amiga, que era colega na época, ela nem era minha amiga ainda. E eu atendi e ela falou, viu, eu soube de um trabalho de voz da agência que eu trabalhava em Sydney, eles precisam de alguém pra fazer uma propaganda. Que vai ser em inglês, mas eles querem alguém com sotaque brasileiro, não muito forte. E eu pensei em você na hora, por causa do seu sotaque, tá, 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 tá. E foi muito mágico ela ter pensado em mim, porque a gente é brasileira, então a gente só fala em português uma com a outra.
Uhum.
E ela me viu num cenário que a gente foi fazer um garage sale, né, vender as nossas roupas ali, que é muito comum lá. Lembrando, porque eu tava quebrada, então qualquer chance de entrar um dinheiro eu tava topando. E a gente fez esse garage sale num desses 3 dias de experimento meu.
Uhum.
E foi uma merda o garage sale. A gente não vendeu nada, a gente teve mais prejuízo. Eu tive quase insolação porque tava muito quente. Foi ao ar livre, foi péssimo. Mas como eu estava comprometida a manter a minha vibração alta, eu lembro de voltar pra casa pensando, foi ótimo porque eu conheci ela, a gente se conectou, etc, etc, etc. E por causa desse evento... Ela me viu falando inglês, porque eu tava vendendo roupa pras pessoas.
Uhum.
Então ela viu meu inglês. Então assim que esse trabalho surgiu, a primeira pessoa que ela pensou fui eu.
Caraca.
Então é assim, é uma perfeição.
Tudo dando errado, entre aspas, nada dando certo ainda. Já tava rolando um caminho. E a gente não tava vendo, né? Que
exato.
A gente não tava vendo.
E ela me falou o valor do cachê, eu quase caí pra trás, porque essa indústria... né, os valores são ridículos, assim, de grandes, né? Você trabalha meia hora, às vezes uma hora pra ganhar. Bom, vou cortar já pro trabalho. Deu certo, eu mandei o meu teste. Eu sabia que ia ser aprovado. Porque a hora que ela me falou, eu falei, isso é meu. Eu criei isso. Não tem outra pessoa nessa cidade, nesse círculo de amigos, nesse país que é um match pra esse trabalho mais do que eu. Porque eu virei a abundância e isso me encontrou, sabe? E esse trabalho foi um win-win-win-win-win, aquela história de que o universo realmente não dá ponto sem nó, porque primeiro, eu pude usar minha voz, que era algo que eu já tinha vontade de usar, esse sonho de ter um podcast já existia desde aquela época, mas eu tinha um julgamento com a minha voz, eu não achava que a minha voz era boa, meu sotaque, não sei o que lá, e de repente eu tava sendo paga, muitíssimo bem paga, pela minha voz. Pelo meu sotaque, sabe?
Olha.
E foi muito perfeito,
o
assim.
O match perfeito, né?
O trabalho demorou meia hora e eu ganhei basicamente o que eu ganharia em 6 meses trabalhando nesse aplicativo.
Caraca.
De meditação. Eu ganhei em um dia. Então, isso abriu um universo pra mim que quando você passa por uma coisa dessa é impossível de desver.
Sim.
Sabe? Isso existe. E existe pra mais ainda. Tem pessoas que olham pra esse cachê e falam, isso é normal. Isso é... o mínimo dessa indústria. E por aí vai, sabe? Então abriu portas, frequências pra cima. E foi engraçado porque eu demorei pra receber esse dinheiro. Entre fazer o trabalho e realmente o dinheiro cair na minha conta, demorou, sei lá, 1 mês. E quando o dinheiro de fato caiu na minha conta, foi um dia totalmente normal. E eu imaginava que ia ser um dia muito feliz.
Uhum.
Que ia ser um dia muito bom, que eu ia... enfim, sair e comprar uma coisa pra, sabe, gastar e não foi. Foi um dia estressante até. Então, essa história trouxe essa lição de que
é sobre a manifestação, mas não é. É Sim. sobre quem você se torna no processo, né? É sobre a sensação de sentir, eu fiz isso. E que no momento em que a coisa chega realmente, se a sua mente não estiver bem trabalhada, talvez nem vai ser gostoso, sabe? Eu lembro de ficar pensando nesse hit de adrenalina que eu ia sentir quando o dinheiro, eu visse o dinheiro na minha conta e eu não senti nada. Foi normal.
Uhum.
Porque também eu já era um match pra aquele dinheiro, então faz sentido que seja normal, né? Quando chega, você já é um match, então não dia... é mais uma expansão.
O dia que o teu desejo chegar vai ser um dia normal.
É.
É por isso que a gente precisa normalizar no nosso dia.
Exato.
E o que eu... vamos analisar essa história, né? Vamos pegar pedaços dela.
Destrinchar.
Você tava numa situação em que você, provavelmente, né, você falou que tava num quadro que você poderia dizer até que seria um pouco depressivo,
Sim.
digamos assim. Ou seja, provavelmente estava vivendo todos os dias da mesma forma.
100%.
Como o Dr. Joe Dispenza diz, né, pensando os mesmos pensamentos, por isso criando a mesma realidade sempre.
Exato.
E em algum momento você teve um momento de pivotar isso e falar, para, preciso mudar essa realidade que eu tô vivendo, não tá dando mais. Tô vivendo num lugar mágico e tô
miserável.
Aqui, miserável, presa na minha bolha.
É.
E aí você se abre pra esse novo. Você já tinha a ferramenta, você já tinha o entendimento. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui. Cara, a pessoa tá aqui ouvindo o podcast e quando acabar esse podcast vai entrar outro. Se você não fizer nada com o que você tá aprendendo aqui, se
não
você tá
nada.
Só angariando conhecimento, ótimo pra você, legal, maravilhoso. Você é uma pessoa muito... maravilhosa.
Vai te inspirar momentaneamente.
Mas não vai mudar a tua vida se você não aplicar.
Exato.
Então é necessário que você perceba que você tem o conhecimento e agora é necessário soltar o controle e se abrir mesmo para que a magia de fato possa te encontrar no meio do caminho, como
Exato.
Você falou.
Sem expectativa. Eu acho que o maior ponto dessa história para mim foi a minha falta de expectativa no que viria. Porque eu tinha uma expectativa de que algo bom ia acontecer. Mas nunca que seria dessa magnitude.
Não, mas você se permitir
Sim.
3 dias de
Sim.
total delusional.
Mas eu digo, eu permiti o delusional, eu ficava voltando sempre pro que o Abraham Hicks fala. Eu tô aqui surfando, eu tô aqui não porque eu quero que o dinheiro venha, porque isso é bom agora.
Sim.
Sabe? Eu lembro que eu voltava muito porque... Por que eu tô falando isso? Depois que isso aconteceu, eu caí nessa de querer replicar esse experimento várias vezes. Ai, tô ficando sem dinheiro de novo. Deixa eu fazer aquilo lá. Eu tiro 3 dias. Não funciona. Porque aí tem uma intenção que não é pura. Porque você já tá assim...
É o cadê.
Deixa
cadê,
eu me divertir.
Cadê.
É o cadê. Deixa eu me divertir. Deixa eu relaxar pra eu ganhar tantos mil dólares. Não é assim, porque aí você não tá em integridade, realmente sendo abundância. Se você tá sendo abundância, você tá sendo abundância, ponto. Você não tá, mas quando vai vir? E de onde vai vir?
Porque
então,
é um salto de fé real.
É um salto de fé real.
É, olha,
sem
eu
expectativa
vou
do quê?
Me dar férias de mim e você totalmente entregue, abundante, feliz. Eu vou viver os meus melhores momentos aqui sem me preocupar, porque eu sei que isso já tá resolvido.
Isso, sem preocupar. E às vezes a gente fala, eu não tô me preocupando, mas se você tá, cadê? Já faz 2 dias que eu tô relaxando e ainda não veio, cadê? Você tá se preocupando.
Sim.
E esse é o ponto mais difícil. Porque em algum momento eu pensei, descobri a fórmula. Eu hackeei a realidade, é só fazer isso de novo.
E não dá pra
não
enganar
é tão simples,
o universo,
e
né?
Não dá pra se enganar.
É.
Exato.
Energia não dá pra funcionar.
Não dá.
Né?
Então, esse ponto da inocência quase, sabe? De falar, eu faço porque eu me entrego mesmo. Eu não sei de que esquina isso vai vir.
Sim.
Não me interessa, não é problema meu. Eu estou presente agora com o que tá na minha frente, sabe? Esse é o principal ponto que eu levo pras outras histórias, né? Que quando eu olho todas as histórias, eu falo, o que teve em comum? Esse salto de fé, essa entrega e essa falta de expectativa no sentido de cadê? Eu tô fazendo minha parte, então cadê? Quando tem isso, você atrasa o processo, porque você de novo sai do estado de espírito da abundância e volta pra falta, que é
Sim.
cadê? já devia estar aqui.
É, é por isso que, assim, pra mim não funciona tanto, por exemplo, ferramentas de manifestação em que você tem que escrever e etc. Parece muita tentativa de controle.
Também sinto isso.
Pra mim, eu acho que pra algumas pessoas talvez funcione, porque, sei lá, a pessoa talvez tenha uma forma de soltar. Eu gosto de escrever e de sentir no momento que eu tô escrevendo, botar uma música e tudo mais, mas esquecer.
Eu
esquecer,
também.
Totalmente esquecer. Porque se eu começo a, tipo, ficar tendo que reler o caderno e deixa eu pensar de novo, deixa eu forçar a minha meditação no momento que eu
cria
tô...
Cria resistência.
Um contraste, tentando forçar, não, pera, deixa eu... Gratiluz, gratiluz. Cara, isso é conflito e eu só... O que que o universo traz? Mais conflito.
É.
Né? Mais situações conflitantes. É realmente soltar. O que você fez foi... realmente soltar, você se permitiu estar em completa abundância, no sentido, eu não sei de onde vem, não sei como vai, o que eu vou fazer, mas nesse momento eu vou entrar nessa frequência, porque é essa frequência que vai trazer a solução, as respostas, o contato. Perfeito. E o que é interessante é, tem coisas que talvez não aconteceriam se você ficasse preocupada.
Tem só uma coisa que eu queria falar sobre essa história. Posso te...
Pode.
Interromper pra fazer... Ai, desculpa.
Não,
a parte mais abundante dessa história foi que essa amiga, que depois virou muito minha amiga, que teve esse gesto de pensar em mim... Antes, ela mandou também um teste dela, porque ela fala inglês. Então ela mandou o teste dela e me indicou. Ela tava passando por muitos perrengues de dinheiro. Mais que eu. E assim, eu sabia disso. E eu dei parte do dinheiro pra ela, como presente.
Olha.
E a melhor sensação foi essa. E eu não tô falando isso pra suar de ai, Madre Teresa, boazinha, sabe, generosa. Não. É só porque é aquela história de que no fim a gente gosta mesmo de sentir que a gente tá servindo, sabe?
Total.
E a felicidade dela de receber esse dinheiro, porque pra mim não tinha, não existiria não dar pra ela. Ela que me trouxe isso. O gesto dela de ter pensado em mim e ficado feliz quando eu peguei o trabalho, sem nenhuma segunda intenção de receber um centavo desse dinheiro. Todos esses elementos dessa história foram mais divinos que o dinheiro em si.
Sim.
Sabe? Tanto que a gente depois construiu uma amizade linda. Então, assim, a gente perde tanto quando a gente pensa que é só sobre a manifestação. E fica, né, na lista e no forçar. Você tá perdendo detalhes da história, do caminho, que vão ser mais preciosos e gostosos de contar até do que é o dinheiro, a manifestação, o carro, a pessoa em si.
Sim, é que vão te conectar com a vida verdadeira, a vida real, a vida vivida, conectando com pessoas. Eu lembro até de uma postagem que a Ana fez nos stories, ou não lembro, mas eu lembro que eu vi isso nos stories da Ana March, né, do Desenho Humano.
Maravilhosa.
E ela tava com uma foto, eu não lembro, eu vou usar abacate, tá? Mas eu não sei se era abacate, mas... que ela tem as plantações dela, né, onde ela mora, e ela falou, a natureza é a abundância, é isso, a natureza sempre te dá mais do que você precisa, para que você possa doar, para que você possa transbordar,
exato,
né, e de repente você tem uma coisa, eu tenho outra, e a gente troca e vira um diálogo abundante, ou seja, é sempre o ganha-ganha. E o interessante que eu acho assim, por exemplo, a gente pode criar muita coisa dentro da preocupação, e às vezes até algumas soluções. O que eu compartilhei com as pessoas do clube, por exemplo, no episódio da manifestação de saúde lá, da questão da minha mãe, e eu só não trago pro podcast porque essa história é realmente, assim, muito grande. Foram meses e eu até falo assim, cara, você não precisa nem acreditar, você só precisa manter o coração aberto. Sim. Porque eu não acreditava. Eu tava tentando fazer a minha parte, mas no fundo eu tinha certeza que ia dar merda.
Mas você tava dando o seu melhor.
Eu tava.
O seu melhor naquele momento era isso. E isso pro universo é suficiente.
E o meu acordo com o universo foi: sucesso pra mim vai ser passar por esse perrengue em presença e alegria. Se eu fizer isso, eu vou voltar pra Floripa sentindo que eu conquistei pelo menos o meu domínio interno. Meu reino interno tá garantido.
Perfeito.
Foi assim, porque... E eu lembro de estar indo no avião, escrever uma lista e falar, deixa eu aproveitar que eu tô no céu e tô pertinho de
portal.
Você.
Portal. É por isso que é portal, avião. Exato.
E eu falei, eu vou fazer uma lista do que... Eu tô indo pro Rio. Eu tô no avião, tô no céu agora e tô indo pro Rio. Eu vou fazer uma lista do que eu gostaria de ver quando eu voltasse... Quando eu pegasse o avião de volta pra casa, o que se isso aqui tiver resolvido, vai ser ótimo. Mas quando eu ia escrevendo, eu ia... Cara, isso aqui vai ser impossível.
Uhum, pedindo demais.
Como que eu vou conseguir? Não tem dinheiro pra isso. Não tem advogado. Quem? Mas, cara, não tá. A conta não fecha. Meses antes, né? Corte seco, meses antes, eu tava tentando resolver essas questões. Porque teve muita questão financeira, burocrática, que pra mim é horrível de resolver. Papelada, nananã.
Sim.
Eu tava tentando, eu tava perdendo o sono. Noites e noites sem dormir.
Bem-estar no lixo, né?
Não, nenhuma conta fechava. Nenhuma conta fechava. E meu pai falou assim, Aline, vem pro Rio, porque aqui vai ser mais fácil, a gente vai estar vendo. E eu ficava assim, cara, não faz a mínima, não faz sentido. Vou gastar ainda mais dinheiro indo pro Rio e vou deixar a minha coisa aqui, não sei o que. Não faz sentido. E, cara, foi interessante porque eu tava fazendo a formação de Theta Healing nessa época. E eu deixei o computador ligado, fui fazer minha janta, tinha acabado o curso, e meus gatos começaram a brincar.
Uhum.
Isso nunca aconteceu, tá? Eles já subiram milhares de vezes no meu computador. Eu fico puta, brigo, etc. Uhum. Mas tipo...
Eles amam uma tela, né?
Cara, o Leroy Marvel, sei lá, ele clicou no Lightroom, que era um programa que eu usava quando era fotógrafa.
Uhum.
Como? Não sei, porque ele não mexe em mouse, né? E não tinha atalho. Abriu o Lightroom numa foto do Rio de Janeiro.
Olha isso.
E aí eu olhei e falei, ah, cara, agora ferrou, vou ter que ir. E eu não queria ir. Eu não tava alinhada, Bia. Eu não Sim. tava num super alinhamento. Mas eu tava em conexão e eu tava com o coração aberto. E aí a história toda, o desenrolar todo da história eu conto lá. Mas...
E só um PS, assim, perfeito você falar isso, porque às vezes a pessoa ouve essa minha história, por exemplo, e pensa, ah, nesses 3 dias ela atingiu a perfeição. Não, foram altos e baixos, a minha mente me sabotando o tempo inteiro.
E você volta.
Justamente por causa disso, o chão não passa. Não acreditar me trouxe até aqui. Vamos ver o que acreditar, não 100%, Sim. mas 60%. Me leva, me Sim. traz. Ah, eu não consigo 60, consigo 30. Vai nos 30.
Sim.
O universo, ele é tão generoso e tão amoroso que ele te encontra onde você estiver, se você realmente estiver fazendo o seu melhor.
Total.
Sabe?
E o que foi interessante foi que, como eu perdi meses, esgotei as possibilidades. Eu literalmente esgotei todas as possibilidades que a minha mente podia trazer. E quando resolveu, foi totalmente fora. Eu nunca imaginei que seria daquele jeito. De abrir um home care e tipo, por que que na hora que eu tô na página do home care, aí cliquei no WhatsApp pra falar diretamente com a empresa e ser atendida mais rápido. Por que que tá caindo no WhatsApp da minha amiga Erika? Por que que tá... Eu olhei, a Erika tá trabalhando com home care.
Não.
Amiga da escola, sério.
Não.
E era tipo assim, eu não sabia disso na hora. Bia, eu acho que foi... Eu lembro que eu esperava as pessoas irem dormir pra chorar.
Uhum.
De tristeza, de desespero e de gratidão ao mesmo tempo. Porque cada dia era uma coisa diferente.
E
cara, quando eu voltei... Alerta de spoiler, mas acho que vale a pena esse episódio até por causa disso. É o módulo 10, Universo Conspira a Seu Favor. Quando eu voltei, eu tava no avião e eu falei assim... Pera, eu escrevi uma lista... E quando eu abri, tava no bloco de notas, você tá? Não foi grafite.
Você tinha até esquecido, você tava tão envolvida nos acontecimentos. Você tava assim, ai, ticou uma coisa da lista. Não, a gente esquece da lista.
É, a gente esquece.
Porque a vida acontece e não é nosso trabalho ficar pensando.
Total.
Ficar sendo gerente do universo. Quando a gente fica olhando pra lista e o que já aconteceu e o que não.
É, a gente é inteligente, o universo é burro.
Burro,
é.
Exato.
E aí, nesse momento que eu tava no avião, eu falei assim, caramba, a lista. E eu não escrevi a lista com grafite, caneta, num papel do caderno de capa
sim,
vermelha, nada
sim,
disso.
Sim.
Eu escrevi no bloco de notas do celular.
Uhum.
E quando eu abri, todos os itens tinham sido ticados. Só um não estava completo, que foi, eu dei entrada com o advogado, mas estava em andamento.
Aham.
Então já tinha um advogado, o processo já estava aberto. Tudo foi resolvido.
Porque foi resolvido pela inteligência maior e não é a gente, ai, solta pro universo, então eu não faço nada. Não, eu sou um canal pras inspirações. A sua história e a minha história tem esse ponto em comum, que é o que o Abraham Hicks fala muito. Que a gente não precisa chegar nesse ponto, você falou, tinha esgotado todas as possibilidades. E aí eu resolvi sair do meu próprio caminho. É mais Sim. ou menos isso. Eu também. E eles batem muito nessa tecla, né? Você não precisa chegar nesse ponto, você pode resolver sair do seu próprio caminho antes de chegar nesse ponto de falar, fudeu tudo, agora só tem essa opção que é Deus. né? E esse que é o treino que a gente tem que fazer. E eles brincam, né? Essa energia que é canalizada, enfim, não vou entrar, não faz sentido entrar em detalhes aqui, mas falam o seguinte, que o universo, essa inteligência maior, adora quando a gente chega numa rua sem saída. Porque assim, agora você vai deixar eu fazer meu trabalho? Cansou de brincar, entrar? De ser Deus?
Posso entrar?
Tá bom, porque eu tava aqui o tempo inteiro.
Não, e
sabe?
O foda é a gente pensar, tipo assim, cara, por que que eu tenho que esperar chegar no limite pra ter um relacionamento com Deus?
Porque a gente tem medo de confiar e se decepcionar.
Mas tu entende que ele pode fazer parte do teu dia todo
claro,
dia?
Claro, sim.
Né?
Sim.
O livro A Magia, da Rhonda Byrne.
Sim.
Que é Rhonda Byrne, né? Que fala, acho que é.
Sim. Que cara, é a mulher que escreveu O Segredo.
É um exercício de todo dia gratidão. Todo dia. E quando eu comecei a ler esse livro, eu lembro que eu falava, ai, que saco, vou me transformar numa namastê. Mas, tipo, ao mesmo tempo, era, deixa eu ver... Tava me chamando o livro.
Sim.
Tava me chamando. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ver, eu falei, uma coisa que eu acho muito importante. Dizer obrigado não é ser grata, é ser educada. Ser grata é você encontrar, buscar e encontrar magia a cada segundo do teu dia. Você acabou de beber um gole de água, sabe?
Sim,
olha,
sim.
Uma água limpa, uma água pura, sim, que te hidratou, que te refrescou. É ridículo ser grata por isso? Não, cara. Isso é uma relação com Deus, Deus tem tudo.
Perfeito.
E a gente fica esperando chegar no limite. Eu acredito que tanto eu quanto você, a gente, de alguma forma, a gente chega no limite até pra ter uma certa história pra contar.
Com certeza! Até porque a gente é escritora e também tem muito disso. E isso eu já fiz as pazes. Eu já percebi que eu mesma, às vezes, me coloco em situações em que o milagre acontece aos 45 do segundo tempo. Eu fiz essa pergunta até pra Deus já, sabe? Por exemplo, nessa história do voiceover. Por que que chegou aos 45 do segundo tempo, né? O voiceover, eu digo, esse trabalho de voz que eu fiz. Por que que não chegou na... Eu comecei o experimento na segunda. Por que que não chegou na terça ou na quarta? Fui na quinta ou meio-dia, que era o horário que eu tinha falado que eu ia...
Exatamente.
Então, assim, eu não tenho a resposta exata do porquê, mas eu me pergunto se não tem a ver com todo o desenrolar, tudo que eu vivi nesses 3 dias... Tá confiando mesmo? Porque é fácil você confiar meia hora. É fácil você confiar 24 horas e mais tempo. Então isso alarga a nossa fé. E gera conteúdo, gera, sim, história, gera empatia com a história do outro. Porque eu sei o que é estar desesperada de olhar pra minha conta e falar, ah, ferrou. Então eu não trocaria isso por nada, sabe?
A gente conhece a sensação de ser filha do Criador, né? De ser herdeira legítima de tudo.
Sim.
O que faz parte desse planeta, sim, e além.
Conhecemos ambos, cada ponto da escala, no sentido de desespero e se sentir completamente parte de tudo que é.
Sim.
Desespero, parte de tudo que
é. E eu acredito até que é como se fosse assim, você não chegou no limite. Eu poderia te colocar em muito mais situações porque eu sou extremamente criativo.
Com certeza.
Você chegou no seu limite, não no meu.
Com certeza.
Eu tô aqui. Aqui pra
quando
responder.
A gente para pra olhar, e essa foi outra coisa que eu fiz que foi maravilhosa, eu faço sempre isso. A ansiedade fala pra gente, cheguei no limite, meu Deus, olha minha conta, vamos supor que tenha R$50 na sua conta. Cheguei, ferrou. Se você realmente cavuca, não, pera, eu posso pedir empréstimo, eu posso falar com essa pessoa, eu posso aquilo. No meu caso, eu tinha esse backup plan, né?
Sim.
Esse plano de, então, vou pegar um trabalho que eu não quero. Esse é o meu limite. Mas muitas vezes a gente mente pra gente mesmo e mente até o que a gente quer, né? Eu ficava, quero achar um trabalho das 9 às 5 online, quero achar um trabalho das 9 às 5 online. E eu não tava achando e não entendia por quê. Eu não queria um trabalho das 9 às 5 online. Eu queria dinheiro pra viver mais os meses que eu precisava viver na Austrália. E foi o que eu tive.
E no fundo, na sua alma, Deus falou assim, gente, que bonitinho, ela tá pedindo um trabalho. Mas
nem
ela vai descobrir que a voz dela é um portal.
Exato.
Então, tipo, eu tenho como te mostrar o ursão, né, aquela coisa. E você tá me pedindo pra continuar com esse ursinho, sabe?
Exatamente.
Então, tipo, é bizarro porque é como se fosse assim, talvez eu não consiga falar pra ela que ela vai ter um podcast, mas eu já posso começar
dar
a mostrar
pistas
pra ela que a voz dela é um caminho, sabe? E então, deixa eu trazer essa pessoa, já tava arquitetado.
Com certeza.
Por mais que você olha na quinta-feira e fala, tá, não caiu dinheiro mágico na minha conta, Mas eu já tinha um contato com a pessoa que ia trazer esse dinheiro. Então já tava, na terça já tinha acontecido.
100%.
O curso Milagres fala muito isso. O milagre não é quando algo acontece. O milagre é a mudança de percepção. O milagre aconteceu...
Shift in perspective.
Exatamente. O milagre aconteceu no momento em que você decidiu... Chega, agora eu vou fazer o que eu sei que é o certo pra mim. O que eu sei que é o certo pra mim.
Eu vou pensar
vida.
O pensamento alinhado ao da fonte.
O que eu já conheço agora vai ser praticado, vivenciado, né?
Sim.
Tipo, não acredite em mim, apenas tente. Então, deixa eu ser a minha própria, meu próprio retorno, de alguma forma.
Sim.
Então, naquele momento foi o momento do milagre.
100%.
O que aconteceu, o trabalho, o dinheiro, foi efeito da escolha que você fez... De manter
Exato.
A tua fé.
Exato. E foi engraçado porque, assim, daí as pessoas ao meu redor souberam disso e ficaram, que sorte, uau, como é que você fez? Agora eu quero ouvir o que você tem pra falar sobre manifestação. Todo mundo começou a prestar atenção na minha fala, na minha bruxaria, digamos assim, sabe? E quem ouve e nunca fez algo do tipo, ou passou por algo do tipo, pensa, nossa, que fácil, como eu disse, né? Que fácil, você passou 3 dias na praia e ganhou esse dinheiro... É um trabalho que não é externo, ele não é braçal, ele é mental e ele é tão difícil quanto ou mais.
É.
Ele não é mais difícil, aliás...
Eu acho que é mais.
Eu acho que é mais. Tava mais fácil ser um robô e passar os dias abrindo meu computador das 9 às 5, procurando um trabalho das 9 às 5, porque tava correto aos olhos do mundo, do que ser louca e falar, ah, eu vou fazer o que minha intuição tá me falando pra fazer.
Sim.
E descansar. E aproveitar a abundância que já está aqui.
Não.
Porque essa abundância está na minha frente e não faz sentido. Foi aí que eu tive que zoom out total. Não faz sentido eu estar sacrificando o meu agora, vivendo um agora miserável. E se eu morrer amanhã, sabe? Assim, aquela coisa bem, bem, quase que tosca mesmo, clichê, mas real. Eu estou sacrificando o meu agora, achando que eu vou conseguir algo vindo daí. Eu não acho que o universo é feito desse jeito, desenhado para as coisas acontecerem desse jeito. Ele quer que eu esteja no agora. Não é sobre isso que todos os livros estão falando,
Sim.
O poder do agora. Tem que ter alguma verdade aí. E tem mesmo. Só que tem que ter coragem para acreditar,
Exatamente.
Porque ninguém ao seu redor acredita.
E é por isso que eu acho até que o trabalho mental, ele é até pior
uhum.
de manter, né?
Sim.
O cansaço. Porque, cara,
uma pessoa... Né?
Que tem pensamentos, sei lá, depressivos, talvez até pensamentos fatais, digamos
uhum.
assim. Cara, essa pessoa, ela tá vivendo dentro dos pensamentos e ela tá vivendo um inferno.
Na Terra.
É, até se a gente for menos, né? Tipo, pessoas que são tristes demais ou...
Normaliza-se a ansiedade também, né? Eu sou ansiosa, a gente ouve isso. Eu sou muito ansiosa, eu sou essa pessoa ansiosa. Ansiosa, ansiedade é assim, é a palavra do século, né?
Mas com certeza absoluta, você conhece, você que tá ouvindo a gente, conhece alguém que você olha e você vê que aquela pessoa só não sai da situação que ela tá porque ela ainda tá acreditando na história que ela tá se contando.
Uhum.
Talvez até você seja essa pessoa. Então... Não fala que não é... O autoconhecimento é prioridade, é o maior investimento que você vai fazer. Porque, cara, que vida que tá sendo construída dentro de um pensamento tão limitante. Se tem uma abundância, ou seja, você tá num lugar maravilhoso e você não tá se permitindo viver. Então, é sobressair da própria mente. E esses exercícios, esses testes, essa conversa com o divino e com a própria vida, com a magia da vida, com momento a momento, é uma forma de sair da bolha dos nossos pensamentos. Eles
é a
podem,
única forma,
Os
eu
nossos
diria.
Pensamentos, eles podem levar a gente pra um lugar mágico e podem levar a gente pra um lugar extremamente hostil.
Sim. O céu e o inferno estão na Terra,
de
né?
sair, exatamente.
Exatamente. Céu e inferno são estados de consciência. Eu acredito muito nisso, até porque eu não quero aprofundar nesse assunto, mas eu acredito que o pós-vida, né, a consciência continua e pode ser um céu e pode ser um inferno,
Sim.
dependendo do seu foco naquele momento.
Total.
Então, a gente tá praticando no 3D, né, nesse espaço-tempo, que nos dá uma chance melhor e maior de ver o que a gente tá pensando, repensar, né, experimentar o resultado. A gente tem tempo entre um pensamento e a manifestação. Então, eu acredito que no não físico isso é imediato e por isso que a gente tem que estar mais treinado, mais afiado para não sofrer tanto, entre céu e inferno, céu e inferno. Porque é literalmente isso, o que separa o céu do inferno é um pensamento. É um pensamento distorcido, né? Que quando alinhado, vira céu, digamos assim.
Sim.
E um ponto dessa história que eu acho crucial é que eu tive uns segundos ali, um minuto de admitir que o meu desejo não era um trabalho. Eu admiti quietinha ali pra mim mesma, eu não falei isso em voz alta pra ninguém, porque seria muita loucura. Você quer que dinheiro caia do céu? Você é folgada? Você é preguiçosa? Vai arranjar um trabalho igual tá todo mundo fazendo. Você tem braço? Você tem... Sabe, a gente carrega essa coisa da culpa. Tá todo mundo se matando. Por que eu vou ser a que vou ter do jeito mais fácil? Só que a gente dá a mão em ponta de faca achando que é só isso que tem. É só isso que há. E se há outro caminho, é pro outro e não pra mim. Então, no momento em que eu listei as formas pelas quais o dinheiro poderia chegar até mim, e olhei e falei, parece improvável? Parece. Mas eu tô aqui. Se eu tô aqui, se eu tô viva respirando, é provável pra mim tanto quanto é pra qualquer outra pessoa. Aquilo foi o que abriu, sabe? Eu tenho certeza, certeza absoluta. Porque até então eu tava mentindo pra mim mesma, falando que eu queria um trabalho que eu nem queria. E como a gente mente pra gente mesmo? A gente tem um desejo que é a raiz do que a gente quer, que é o que realmente importa. Abundância, felicidade, enfim, amor. E aí eu distorço. Em vez de amor, eu coloco essa pessoa. E tem que vir dela. E o universo olhando e falando, nossa, se você entender que é amor o que você quer, e que não, e se você soltar de que precisa vir dessa pessoa que você invocou, que precisa vir dela, você vai receber mais amor do que você é capaz de sonhar.
Mas como você invocou, fica aí. Eu tenho várias outras flechas direcionadas a você nesse exato momento.
É.
No momento em que você abaixar.
Melhores que essa que você tá achando que é só o que você conhece. Então... voltamos pro mesmo ponto, né?
E o mais legal também, né? Tipo, no final, quando você chega na quinta-feira, que foi a tua data limite, e ainda não tinha ligação da sua amiga, e você fala, tá, tudo bem. Eu desisto de alguma forma.
Sim.
Eu desisto dessa expectativa. Sim. Porque eu já me beneficiei. Eu já consegui de alguma forma. Então tá, eu vou fazer o que precisa ser feito e vou... procurar aqui alguma coisa, de repente aconteça alguma coisa. Eu cheguei no limite que eu tinha me colocado.
Sim.
E aí, nesse momento, o telefone toca. Ou seja, solta que vem. Solta. Solta até que tem que ser do jeito que você falou que tinha que ser. E que ia vir e que ia um anjo cair no céu e...
Sabe por que eu tava tranquila? Porque nessa quinta, eu tava num estado de consciência muito bom. Eu conheço a minha mente o suficiente pra falar, isso aqui tá uma bagunça e nada bom vai sair disso. E... eu tô bem, sabe? Eu consigo focar. Eu tava plena, eu tava em mindfulness. Então, eu tinha esse conhecimento de que mesmo que eu precisasse ficar a tarde inteira naquela quinta no computador procurando, aquilo ia ser uma ação inspirada. Então, eu tava confiando na minha ação daquele dia que eu nem precisei fazer. A diferença é que quando a gente começa a se descabelar e entrar nesse desespero... perde o fio da ação inspirada. E aí é uma ação inútil. Você tá ali replicando.
Outra pessoa podia chegar e falar assim: cara, não funcionou. Tá vendo?
Exato.
Vibrei, fiz tudo que tava no script. E tô eu aqui na quinta-feira, meio-dia, e nada aconteceu.
Só que se ela falasse, não funcionou, não funcionou mesmo. Porque o ponto dos 3 dias é te colocar num estado de fé. E se você olha e fala, não, putz, não funcionou, você saiu de novo do estado de espírito, você voltou pro dia 1. E tá tudo bem.
Eu acredito
até
que o telefone ainda assim ia tocar, sabe?
Sim.
Porque o trabalho foi feito, sim,
sim.
E é normal a gente tropeçar.
Sim.
Eu acredito que o telefone ia tocar da mesma forma. Até porque talvez fosse aquele último choro, sabe?
Uhum.
Que às vezes limpa a calçada.
Sim. Mas o que eu digo eu criei um momento tão grande dentro da minha mente de bem-estar que não faria sentido, né? Imagina que o bem-estar tava no 0. E aí, nesses dias, ele foi pro 90. Eu acordei com o bem-estar 90. Seria difícil, como eu tava vibrando naquela frequência, só por não ter visto o resultado no 3D, eu ir pro 0 ou pro 10. Eu poderia até ir pro 50.
Sim.
E falar, putz... tá, não era bem o que eu tava esperando, mas ainda assim eu ia ter vitalidade, energia pra fazer o que precisava ser feito, entende? Então é uma questão de frequência de rádio, que quando você sintoniza naquela outra, fica mais difícil de você cair pra esses pensamentos que falam, putz, não funcionou, fui esquecido, etc, etc, etc. Então é por isso que the work pays off. Esse trabalho mental que ninguém tá vendo, que parece que você ficou só na praia tomando sol e não fez nada, ele compensa. ele dá retorno.
Total.
Não imediato. Eu tenho outras histórias que são diferentes dessa, que não foi um espaço de 3 dias.
Sim.
Mas normalmente mais rápido do que a mente faz parecer que vai ser, do que a gente espera, sabe?
E, por exemplo, nessa questão da minha mãe, quando eu esgotei as possibilidades, a minha mente analítica, ela pensou em tudo. Eu chegava até a perguntar para outras pessoas e eu tava tentando resolver na força do braço.
Sim.
E naquele momento eu não tinha fé total, mas eu tinha o coração aberto. Foi tipo, eu quero acreditar em você, Deus. Eu quero acreditar que existe você, existe algo. E que tá ao meu favor, porque inclusive eu tô falando isso pras pessoas, eu não quero mentir, sabe?
Sim.
Então me ajuda a te ajudar, se for. Ia me ajudar
vamos
também.
Fazer uma parceria,
ajudar,
então... vai.
É, vamos criar uma sociedade aqui.
É.
E cara, foi desafiador durante todo o processo e ainda assim algo bom aconteceu. Porque eu me permiti deixar a luz entrar.
Isso,
no
a brecha
que quebrou.
Uhum.
É, porque numa brecha já ilumina o quarto todo. Não precisa escancarar a porta,
exato.
Mas abre um pouco. Abre pra entrar de alguma forma, sabe? É, eu queria até contar a história do apartamento, mas ela é muito extensa. Eu vou contar outra história. Eu vou deixar do apartamento para um outro episódio, não sei.
Antes de você começar, só queria fazer mais um PS, que é... Essa brecha que você falou, foram os dias que eu coloquei. Eu não falei assim, a partir de agora, eu vou ter fé para sempre. Eu me abro, não vou mais procurar trabalho, e eu me abro para uma solução milagrosa. Isso seria demais para minha mente. Então eu falei assim, mente, eu sei que essa fé eu não tenho. Eu me abro, eu não vou mais procurar, e, né, eu tô falando isso porque essa pessoa tá num lugar de, então eu vou pedir demissão, eu vou me abrir. Não, não tente estar onde você não está, na sua confiança. Trabalhe com o que
é
você tem.
É o próximo pequeno passo alinhado.
É, e aí isso me salvou, porque se eu tivesse colocado tempo indeterminado, a partir de hoje eu confio que vai vir, eu vou viver uma vida abundante até o trabalho me achar. Eu acho que ia ter chegado na terça e já ia ter falado, ferrou.
Uhum.
Como eu tinha um prazo, eu só falava, na quinta eu volto, na
Sim.
quinta eu volto. Então eu recomendo muito que as pessoas façam isso. Pega o seu final de semana e fala, só sábado e domingo eu vou viver assim. São os dias que eu tenho pra descansar. Começa
Sim.
a testar, começa pequeno.
É.
Você não precisa correr a maratona de uma vez, sabe?
E nem arranjar um tempo que você não tem, né? E duas coisas importantes que você falou. A primeira é sobre... essa questão de você ser o próximo passo alinhado, né? Você não precisa ver a escada toda, você só precisa ver o próximo degrau. Então, qualquer pequeno movimento já movimenta, né? Desde que você já faça a roda começar a girar de novo a teu favor. E uma segunda parte, até foi bom você interromper, porque era isso que eu queria ter falado. É, quando a minha mente analisou tudo e esgotou, eu tava no ego, eu tava na mente, eu não tava na alma.
Uhum.
No momento em que eu falei, então deixa eu ir pro Rio, que é uma coisa que eu nem faria, porque na minha cabeça, na minha mente limitada, que só conseguia ver o problema, e naquela energia do problema, então
o
deixa
Rio
eu fazer...
O Rio não era uma opção, né,
não
na
era,
energia do problema.
Era uma opção ruim, inclusive.
Uhum.
E aí, no momento em que eu me abri pra isso, eu soltei total o controle. Porque eu falei, cara, a partir de agora eu tô...
Eu já tô no nonsense, então
eu
vamos
tô,
de
tipo,
nonsense.
É, então me mostra o caminho. E foi cada dia uma meta, cada dia um passo.
Sim.
Que aproximou, que às vezes não, mas era pra trazer momentum, era pra trazer contraste, pra criar ainda mais dentro do vortex. E cara, quando eu cheguei no Rio e eu botei a meta... Eu vou... Sucesso pra mim é se eu conseguir passar por esse perrengue, porque eu tinha certeza que eu tava indo pro abate. Era essa sensação. Eu fui chorando, sabe? Tipo, eu tinha certeza que ia ser uma bosta,
Sim.
sabe? Era... Nossa, eu achei que... Do jeito que tava, achei que minha mãe já tava até desencarnando. Tipo,
uhum.
nossa, foi... Bia, foi um pesadelo,
Sim.
sabe?
Sim.
E no momento em que eu falei, cara, se eu conseguir ficar em presença e gratidão e alegria... Esse vai ser o sucesso pra mim. Então era o lugar em que eu voltava, né? Quando você falou da tua mente, não, deixa eu voltar pra cá. O meu lugar de voltar era esse. Esse era o meu endereço seguro. É, foi uma hora que eu entrei na frequência da solução. E aí ela pôde me encontrar.
É.
Porque aí eu comecei a me abrir pra que ela me encontrasse. Eu virei um farol de alguma forma, né? É, então, cara, é bem sobre isso, assim. É sobre, de alguma forma, a gente... soltar também o controle. Não é soltar o desejo, é impossível você soltar o desejo, ele já tá aí, não tem o que fazer. é soltar a resistência. Deixa Deus entrar, deixa o universo entrar e deixa o caminho se mostrar na tua forma. Bota o pé e acredita no chão, sabe? Acredita que o chão vai ser colocado.
Tanto que tem gente que fala, quando eu desisti, aconteceu. E eu falo, não, você não desistiu.
Exatamente.
Você desapegou. A gente desapega e aí acontece. Desapega do resultado e aí acontece. E assim, sorry I don't make the rules. Eu também não gosto de que... Entendeu? Também me irrita. Por que que não pode vir antes do... Entendeu? Mas assim que funciona.
Porque, cara, existe a energia da pergunta, do pedido. E existe a energia da resposta. Enquanto você tá lá, já aconteceu. Você tá no cadê? Na hora que você para... É que a outra pessoa pode falar, entende? Não tem ruído no universo. Ele tá esperando, ele não tem pressa, ele não tem tempo, ele não tem relógio. Ele tá só esperando você parar de ligar.
Exato.
Aí, é isso que é interessante. Então, eu vou contar uma história também.
Agora eu quero muito mais história.
Bom, gente, esse episódio vai terminar por aqui, porque ele ficou enorme e, na verdade, ainda tem mais uma hora de conversa com a Bia. Então, eu achei que seriam duas partes, mas, na verdade, vão ser três partes. O final dessa conversa ainda vai ser compartilhado aqui. Eu quero muito compartilhar com vocês o restante da nossa conversa, que tá muito enriquecedor também. Não sei se eu vou trazer essa parte 3 no próximo episódio ou se vai ser... um pouco mais pra frente, porque eu também entrevistei a minha professora de Ho'oponopono e a entrevista ficou linda. Quem me segue no Instagram viu alguns trechinhos. Ficou perfeita, ficou muito gostosa e eu tô muito empolgada, muito animada pra trazer essa entrevista pra cá. E ela também vai ter parte 1, parte 2, porque eu falo muito isso e eu pergunto tudo, vocês sabem. Então... provavelmente o próximo episódio vai ser sobre Ho'oponopono, mas em algum momento eu vou trazer sim a parte 3 pra cá. Se você gostou desse episódio e perdeu alguma referência, algum nome que a gente falou, ou algum livro que a gente indicou e não deu tempo de você anotar, eu vou deixar aqui na descrição o link pro post desse episódio lá no site do Tudo é Cura. Lá tem o resumo em tópicos, lá tem as referências, os livros, os nomes que foram ditos, algumas citações, lá tem tudo. Tá, vai estar aqui na descrição desse episódio. Eu não consigo responder vocês pelo Spotify, eu só consigo ler a mensagem de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa sua dúvida lá no post, que eu vou responder a todos com muito carinho. E eu também quero aproveitar para dar um recado muito importante. As inscrições para o clube realmente fecham agora, dia 31 de outubro de 2023. Depois disso, não vai ter mais turma, não vai ter mais clube. Realmente, eu vou encerrar esse projeto com muita, muita, muita gratidão, porque eu preciso me focar em outras coisas e abrir novas frentes aqui para o Tudo é Cura. Mas o clube é esse programa... incrível, que transformou a vida de muitas pessoas. Os meus alunos estão alucinados de saber que eu vou fechar o clube e estão me mandando vários depoimentos lindos. Eu tô postando direto no Instagram, que é para estimular vocês a virem fazer parte dessa última turma pra gente encerrar com chave de ouro. E vai ser muito bom ter você com a gente, tá? Você entrando até o dia 31 de outubro, você tem o meu acompanhamento por um ano, ou seja, até outubro de 2024, eu vou estar lá na plataforma dando todo o suporte que vocês precisarem, mas realmente as portas se fecham no dia 31, porque aí eu não vou conseguir receber novos alunos, vou ter que me focar em outros projetos, tá bom? Recado dado, então esse áudio termina aqui, mas a conversa continua lá no site tudoecura.com.br ou nas redes sociais @tudoecura. Eu espero que esse material, esse conteúdo tenha te feito muito bem. Um beijo e até a próxima. Tchau!